Você está acompanhando a CBN, o CBN Cascavel, primeira edição, e agora nós estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o Dr. Sagai, coloproctologista, cirurgião do aparelho digestivo, com especialidade em cirurgia oncológica, e estamos vivendo o Setembro Verde. Dr. Sagai, satisfação mais uma vez recebê-lo aqui, bom dia.
Roberto, a satisfação é toda minha estar aqui na CBN, poder falar um pouquinho sobre saúde, né?
E é um assunto, sem dúvida, que interessa a todos. Estamos vivendo o Setembro Verde, é isso?
Exatamente. O Setembro Verde, ela marca a atenção, a prevenção do câncer do intestino, né? O câncer colorretal. O câncer colorretal é uma doença que vem aumentando assim galopantemente no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental, né? E no Brasil não é diferente. E particularmente aqui no sul do Brasil e sudeste, a incidência tem aumentado muito, devido aos hábitos que nós vamos conversar agora, né?
E falando dos hábitos, nós estamos evoluindo, estamos melhorando ou não, doutor?
Olha, em termos de conscientização, é o trabalho que nós estamos fazendo, né? A Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a comunidade médica, o governo, né, tem alertado bastante sobre prevenção, né? Mas, por outro lado, a incidência tem aumentado devido ao estilo de vida que nós cada vez mais estamos assumindo, né? A evolução, o desenvolvimento, o progresso, ela traz muitas coisas boas, mas paralelamente traz muitos problemas, e um dos problemas é o câncer colorretal.
A gente observa os comentários, se fala sobre alimentação, que ela é fundamental, se fala sobre o estresse, o corre-corre. Então, são duas situações que colaboram para a gente ter o problema, doutor, é isso?
Sem dúvida, Humberto. A alimentação hoje mudou muito, né? Mudou desde a sua plantação, do seu cultivo, né, do seu manejo, e principalmente do seu preparo e da sua conservação. Hoje nós comemos alimentos muito já pré-preparados, já industrializados, principalmente industrializados, e o alimento, e também nós variamos muito de tipos de alimento. Hoje, a nossa alimentação, a gente come alimento do mundo inteiro, usamos conservantes, temperos, a gente estoca alimentos, né? E também a gente associa bebida, cigarro. Então isso influencia muito no trabalho do intestino. E o intestino, ele é o final de todo o que a gente alimenta, né? A gente alimenta, depois o nosso organismo ele metaboliza, ele digere, ele absorve, e a sujeira, né, o resíduo que nós não aproveitamos, ele vai para o intestino. E o intestino fica acumulando aqueles alimentos que vão ser eliminados. E ali existem muitas coisas tóxicas, né? Toxinas, por exemplo, a carne vermelha, os conservantes, as gorduras, né? O álcool. E o que acontece com a sociedade? Nós, hoje, nós controlamos muito a eliminação desses dejetos. Porque a sujeira, quanto mais rápido você limpar, é melhor. E o que a gente faz? A gente segura. Não é verdade? Uhum. Nós temos um hábito, nós estamos trabalhando, nós estamos fora de casa, nós estamos num compromisso. Então, a gente acaba segurando. E aquilo, o contato com a mucosa do intestino, por longo tempo, aquilo vai danificando o intestino e vai surgindo doença no intestino. E não é só o câncer, várias doenças, todas as doenças do intestino, a maioria tem essa origem. 20% é de origem genética, mas 80% é nós que judiamos do intestino e levamos toxinas e doença para o intestino. E o câncer não é diferente. E o câncer, ele cada vez mais ele tá vindo numa geração de jovens, porque esse problema associado ao estresse, à falta de exercício, à falta de ingerir líquido, né? Tudo isso aí faz com que o intestino tenha mais dificuldade de trabalhar corretamente. E aí surge no intestino colites, inflamações, e essas inflamações, aquelas obstipações, uns manifestam com o intestino preso e outros manifestam às vezes com o intestino solto, por causa de intolerância a certos alimentos, e aquilo vai irritando o intestino, e 80% desses tipos de trauma no intestino surgem umas verruguinhas, chamado pólipos. Uhum. Então, lá pelos 30, 40 anos, pessoas que não têm geneticamente essa herança de câncer, eles começam a desenvolver esses pólipos. E esses pólipos, ela vai crescendo devagarinho, ela vai sofrendo mutações, várias mutações, e depois de uns 5, 10 anos, ele transforma em câncer.
E aí, quando a pessoa não sente nada nesse período.
Não sente nada, exatamente.
Para poder procurar um médico, muitas vezes a gente só quer procurar quando está sentindo.
Exatamente.
Por isso que é importante a prevenção, é isso, doutor?
Exatamente. Então, a prevenção é igual você ter um carro novo e eles mandam fazer revisão. Você tem que levar, o carro está ótimo, mas você leva lá e ele sempre acha algumas coisinhas para ser corrigido. Na saúde é a mesma coisa. A gente tem que ir no médico enquanto a gente está muito bem. E fazendo pequenos consertos, corrigindo-se pequenos detalhes, que você nunca vai ter uma doença avançada, uma doença grave. Agora, se você não se cuidar, quando você tem a manifestação, já é doença. E normalmente já é uma doença grave. Uhum. Então, um alerta assim, fundamental que as pessoas não fiquem doentes para ir no médico. Isso tem que ser, assim, culturalmente tem que ser incutido na cabeça das pessoas. É igual, você não vai levar o carro quando está quebrado. Você não vai levar a colhedeira, o trator, o agricultor, para a oficina quando está quebrado. Você já faz a prevenção para não quebrar. E na saúde, com essa correria, a gente tem que prevenir muito mais, porque nós estamos sujeitos a quebrar muito mais, porque a gente usa muito mais o nosso corpo hoje do que antigamente. A mente, o corpo, né? O desgaste é maior, o nosso sono, nossa alimentação, o nosso preparo, hoje é diferente. A exigência da vida hoje é diferente. Então, a gente tem que cuidar mais ainda. E hoje tem tecnologia para isso, né, Alberto? Então, nós temos que realmente alertar as pessoas. Esse mês nós vamos ficar falando direto sobre prevenção, porque essa nossa conversa, Benjamin, salva vidas, uhum. Previne sofrimento, previne perdas, gastos, né? Então é uma conversa assim, que é muito importante a gente levar à comunidade.
Estamos conversando com o Dr. Sagai. Interessante quando o senhor falou também sobre a questão genética, porque muitas pessoas falam, não, mas meu pai teve, eu não vou escapar, não vai ter jeito, infelizmente é assim, minha mãe, enfim. Mas o senhor falou de 80%, a pessoa pode mudar essa história, né, com os cuidados. E quando a gente fala sobre alimentação, hoje a gente observa também as pessoas em dúvida, doutor, tem como ter uma alimentação saudável? Às vezes a pessoa fala assim, mas e aquele produto, será que é a origem, não é? Como que é a fiscalização? A fiscalização, ela é rigorosa em termos de produtos, está tudo na embalagem para a gente poder diferenciar. Dá para administrar isso? O senhor entende que dá para ter um controle para que se tenha uma alimentação saudável, a prática de exercício é fundamental, é um conjunto de coisas. E está com o espírito legal, que é aquela história que a gente falou também do estresse, né? Procurar sempre ter um controle no trabalho. Às vezes a pessoa trabalha também de forma exagerada, sem controle, sem horário, alimentação com os horários fora do padrão, tudo isso contribui, não é, doutor?
Tudo isso contribui. E quando a gente fala em prevenção de câncer, prevenção de doença, o agricultor, o suinocultor, o avicultor, a pessoa lá do campo, também ele ajuda a prevenir. Quando ele cuida bem das plantas, dos animais, da nossa fonte de energia, que é a proteína, carboidrato, né? A gordura também é importante dentro do equilíbrio. Então, quando ele planta o trigo, que é carboidrato, o arroz, né? O feijão, a soja, o porquinho, o frango, eles têm que ter uma consciência muito grande de não usar também coisas tóxicas para as plantas, para os animais, que depois vão refletir na gente. Então, e essa vigilância depende do agricultor, mas depende também dos órgãos públicos de gerenciar, de administrar, de cuidar, de vigiar, porque isso vai refletir na nossa saúde, e com certeza está refletindo. Hoje nós temos alimentos muito saudáveis, muito bons, mas também temos alimentos muito perigosos. E também nós, Benjamin, nós somos assim, meio gostamos de correr risco, né? Uhum. As pessoas, às vezes, como você disse, trabalha demais, dorme de menos, faz exercício de menos, mas também bebe demais, uhum. Fuma demais, usa tempero demais, né? Come só um tipo de comida, tem uns carnívoros, outros gostam só de massa, entendeu? Outros só de gordura, pururuca, lá uma picanha. Então,
a pessoa se empolga exatamente. E pensa que o dia é só aquele, não tem
isso.
Futuro.
E na vida, nada assim, tudo que é de mais ou de menos vai dar problema. Então tem que ter um equilíbrio. O agricultor, ele sabe exatamente o adubo que ele coloca lá na soja para ele ter uma grande produção. O suinocultor sabe exatamente o nutriente, o avicultor, para sua galinha, para o seu frango, para o seu porco, para o seu boi. E nós, que somos a peça principal, ninguém faz um balanceamento na nossa nutrição, um equilíbrio. A gente tem que fazer isso. Se a gente fizer esse equilíbrio, Benjamin, a gente tem uma vida muito saudável, muito produtiva e muito longa. Nós hoje temos a capacidade assim, de viver muito, mas a gente tem que usar todos esses conhecimentos, esse equilíbrio, e tem que usar coisas balanceadas. Da uhum. saúde, balancear o trabalho, balancear a atividade física, o sono e os nutrientes. Nós temos que estar em equilíbrio, né? Nós temos que estar assim, bem balanceado, como a soja, os frangos, o porco da nossa região, faz fama no mundo inteiro, porque são uhum. os melhores. Agora, por que que nós aqui, nós do oeste aqui, o brasileiro, não podemos ter uma saúde melhor, já que nós produzimos essa fonte melhor, por falta de equilíbrio, por uhum. falta de balanceamento. Ninguém está proibindo de tomar um vinho, comer lá uma carninha, uma massinha, mas tem que ser numa dose certa, Benjamin. Não pode ser nem mais nem menos, porque isso vai repercutir.
Observações importantes para a nossa reflexão. E falando sobre os tipos de câncer, o câncer de intestino é um dos mais frequentes na população brasileira?
Com certeza. Na nossa região é um dos mais frequentes, um dos que mais são assim, exige um tratamento assim, mais complexo. A cirurgia do intestino, a quimioterapia, a radioterapia são procedimentos assim, altamente complexos. A cirurgia muitas vezes são mutilantes, muitas vezes deixa a pessoa com problema para evacuar, às vezes deixa com bolsinha, entendeu? Então, deixa a pessoa assim com consequências sérias no futuro para se alimentar, para se nutrir. Então, tem que tomar muito cuidado. E também 50% das pessoas que têm câncer no intestino avançado, eles vêm a falecer. É muito mortal. Diferente, por exemplo, do câncer de próstata, que menos de 10% falece de câncer de próstata. Mama, menos de 10%. Agora, do intestino, infelizmente, no Brasil, ainda é 50%. Agora, se as pessoas procurarem um atendimento assim, correto, o índice de cura ele cai para 10%, como a mama, a próstata. Só que o aparelho digestivo ainda não tem essa cultura de prevenção. Uhum. Ninguém faz exame, vai, vou fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, para prevenir. Eles só vão quando já não está comendo, não está evacuando, está sangrando, está emagrecendo, está com dor, aí já tem a doença.
Eu até gostaria de aproveitar também e saber do senhor como é que está a procura, no caso da gastroclínica, onde o senhor trabalha, em relação a esse período, porque eu lembro que lá atrás a gente conversou durante o período da pandemia, onde a situação era bem mais crítica, e a gente observava que as pessoas estavam temerosas de buscar a clínica, buscar o tratamento de prevenção, justamente isso em outras clínicas também, porque as pessoas não saíam de casa e tinham orientação. Imagina ir numa clínica ou ir no hospital, embora haja diferença, a gente já explicava isso alguns meses atrás. Como é que está a situação agora? As pessoas estão procurando a prevenção, doutor?
Olha, Benjamin, a pandemia fez um estrago não só uhum. por causa da
não só a Covid-19, mas outras doenças.
Ela influenciou muito na prevenção e na procura do médico uhum. devido às outras doenças. Então, o problema do câncer hoje, a mortalidade aumentou em 30% por câncer. diabetes, né, derrame, várias doenças, elas aumentaram porque as pessoas deixaram de cuidar com seu médico, deixaram de sair de casa fazer exercício, ter aqueles cuidados que as pessoas tinham. Então, a pandemia não está fazendo estrago só devido à infecção pelo vírus, mas repercutiu na vida das pessoas. Graças a Deus, as coisas estão começando a normalizar, mas nesse período agora de 7 meses, Benjamin, o que nós da gastroclínica e nós cirurgiões, assim, nós tratamos de paciente mais grave, porque os pacientes, quando procura os médicos, eles já procuram com sintomas, e muitas vezes os sintomas mais avançados, é mais complicado. Então a gente tem atendido muita urgência e casos graves.
Muito bem, doutor, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Eu que agradeço pela oportunidade e quero que a população, né, preste atenção e cuide bem da sua saúde, porque é a principal riqueza que nós temos na vida.
Orientações extremamente importantes. Conversamos com o Dr. Sagai, coloproctologista, cirurgião do aparelho digestivo, com especialidade em cirurgia oncológica, conversando conosco aqui na CBN. Nós vamos ao intervalo, já voltamos com outras informações.